segundo bloco do programa Ripando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou João Jales e conto com a presença dos meus queridos comentaristas Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você já acompanha a gente nas redes sociais? Pois então segue a gente por lá. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. A arroba é sempre a mesma, galera. Arroba Rifando a Bola. Segue a gente por lá, beleza? Vamos chegando então para o Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
O Mulherada Futebol Clube, naquele momento que a gente traz as notícias e fatos do futebol feminino aqui para o Rifando a Bola, a gente trouxe aí para o nosso... para o nosso Mulherada, as seguintes notícias, né? Brasil vence canadenses e terminam como vice-campeãs no torneio She Believes. Galera, e também as contratações aí que o Palmeiras apresentou, 3 reforços aí para essa temporada 2021, Tainara, Júlia Bianchi e a Chu, né? Além disso, a gente teve também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota por projeto de lei e cria Dia do Futebol Feminino. Pessoal, também tem essa aí. Meus queridos Emanuel Reis, Diogo Coelho, Matheus de Júlio, o que vocês têm para comentar aí sobre esses fatos da semana no futebol feminino? Emanuel Reis.
É isso aí, né? Chegamos aí no nosso Mulherada Futebol Clube e o Brasil, mesmo vencendo, ficou no segundo. Mas esse torneio She Believes aí já tinha dado as cartas que os Estados Unidos iam ganhar, né? Estados Unidos é uma seleção muito forte, a gente já falou, debateu inclusive nomes importantes, né, dessa seleção, então, como o Rapinoe, como aquelas duas irmãs que jogam também lá, né, no ataque da seleção estadunidense. Parabéns aos Estados Unidos, tem que dizer isso, né? Feminino. E aí, os times estão começando a contratar, né? Agora para a temporada 2021. E aí o Palmeiras saiu com essas 3 contratações aí, Chu, inclusive, ganhando destaque na seleção, né? Foi pro She Believes, né? Se eu não me engano, inclusive, Chu aí. Mas eu queria falar também de outra notícia que saiu agora, essa semana passada, que da Federação Paulista de Futebol, né? Que quem vai apitar o derby, se rolar o derby mesmo, porque o Corinthians foi diagnosticado com surto de Covid, né, aqui, e aí parece que vai entrar com pedido de adiar o derby.
Então pode Mas ser que não aconteça hoje, né?
Pode ser que o derby não aconteça, exatamente. A gente tá aí na expectativa, né? E aí a gente vai ter a Edina Alves Batista. Ela é árbitra da Federação Paulista e foi a que compôs o trio daquele jogo do Mundial, né? Ela vai ser a árbitra principal do jogo e aí inaugurando isso, né? Nunca um Corinthians versus Palmeiras na Neoquímica Arena teve arbitragem composta por uma mulher, né? Arbitragem de campo. Ela teve aí na partida entre o Aldo Raio e o San Hyundai, né? Aquela partida do Mundial junto com a Neuza Inês Beck. Isso, junto com a Neuza Inês Beck. E aí tem essa notícia aí pro nosso Mulherada Futebol Clube.
Boa, 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 Manuel. E aí, Diogão, você tem alguma coisa para comentar sobre esses fatos do futebol feminino na semana? 4 notícias bem interessantes aí, né?
Começar comentando aqui da boa participação brasileira no She Believes, né? Parabenizar as americanas pelo título, mas parabenizar também as brasileiras aí que fizeram uma boa participação com 6 gols, 3 gols sofridos, 2 vitórias, 1 derrota para os Estados Unidos. E eu acho que o Brasil sai mais forte aí nessa competição. Gostei também do que apresentou. E da Argentina também, né? Que deu alegria pra gente aí depois de tomar esse 6-0 dos Estados Unidos no último jogo. O Palmeiras, as contratações, né? O Palmeiras, na verdade, ele tem que pacotar as contratações, né? As últimas são 3, mas ele contratou 11 jogadoras para essa temporada, que foi a goleira Tati Amaro, a zagueira Carol Arcanjo, lateral Calderon, as meias Duda Santos, Catrine e Rafa Andrade, e no ataque veio com a Carol Baiana, a Dandara. Além da Tati, da Júlia Bianchi e da Chu, que estavam atuando na seleção no She Believes também. Tainara e Júlia Bianchi estavam como titulares, jogaram os 3 jogos. E a Chu jogou contra a Argentina. Chu, que é ex-corintiana também, vem aí, né, no rival para tentar desbancar o Corinthians aí nesse campeonato 1-1. E o Palmeiras é no campeonato no dia 28 de março contra o Ferroviário. E esse dia do futebol feminino, né? Bom saber, não sabia. Fico feliz e espero que não seja só mais um dia, né? Que seja um dia de homenagem, mas que isso dure por todo ano e não só. E é isso.
É isso aí, meu querido Diogão. É, sobre essa informação do dia do futebol feminino, é o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro votou um projeto de lei que cria o dia do futebol feminino, instaura o dia. Eles escolheram a data 19 de fevereiro para ser o dia do futebol feminino em homenagem ao aniversário da Rainha Marta. Então, esse projeto foi votado nessa última sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, lá no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e agora é lei no Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do futebol feminino, 19 de fevereiro. E aí, Matheus de Júlio, o que é que você acha da criação dessa data para o futebol feminino?
Ah, um dia de reconhecimento, né, de avanço aí das causas, e com certeza é um dia que fica marcado na história e deve ser comemorado, é isso.
Boa, boa, boa. Então vamos passando então a régua, dando seguimento ao nosso Rifando a Bola e puxando o próximo quadro, aquele quadro que a gente adora amar, ama odiar, o meu, o seu, o nosso Fofoca de Gangula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E no nosso Fofoca de Gandula a gente trouxe aí recheado, trouxe muita coisa para falar, né? A gente vai começar com o nosso profeta português, né? Mais difícil que salvar a humanidade. Jesus luta para colocar Benfica na Champions, mas já pensa em plano B com o Flamengo. Pessoal, tá de brincadeira? Cansado de não ser o primeiro, Jorge Jesus vive um péssimo momento no comando do Benfica, o tradicional encarnado do futebol português. Assim, o treinador vive uma eterna luta para acertar o time e conseguir decolar no campeonato lusitano. Além disso, é fundamental a conquista da vaga na próxima edição da Champions League, se o treinador quiser imaginar sua permanência na equipe. Por outro lado, há quem o deseje do outro lado do oceano. Apesar de ter conquistado o Brasileirão 2020 com Rogério Ceni, o Flamengo não estimula nem tampouco descarta a ideia de trazer o treinador lusitano. Assim, o presidente Rodolfo Landim desconversou, afirmando em entrevista à imprensa esportiva que Ceni tem contrato até 31 de dezembro de 2021 e Jorge Jesus está cumprindo o seu contrato com o Benfica. E aí, minha bancada, o que é que vocês têm para falar sobre isso? Jorge Jesus vem para o Brasil de novo, volta para o Flamengo? O que é que vocês acham dessa especulação aí? Jesus salva a humanidade, salva o Benfica, volta na Champions? Com a palavra, o flamenguista Diogo Coelho.
A humanidade eu não sei, mas o Benfica eu acho que não.
cara, tá difícil pro encarnado.
Não esperava o por Benfica. Essa não.
Tá difícil pro encarnado, tá difícil.
O Jesus tá colhendo o que plantou, né? Ele fez um trabalho maravilhoso aqui com o Flamengo, um trabalho mágico pra ele, pro Flamengo, um trabalho que ele nunca tinha feito antes também em qualquer outro clube. E agora tá colhendo o que plantou, foi. Acho que ele precisa do elenco rubro-negro para conseguir fazer o que ele fez. E o elenco rubro-negro precisa dele também para conseguir chegar ao patamar que chegou em 2019. É isso aí. Enquanto falam aqui do Flamengo de Jesus, acho que falam lá também do Jesus do Flamengo, porque o Jesus não é o mesmo lá e o Flamengo não é o mesmo aqui, um sem o outro, né? Então fica essa incógnita aí, se ele vai voltar, se ele vai conseguir. Agora ele tá nessa sinuca de bico lá também com o Benfica, porque ele não pode ser demitido, tem uma cláusula, né? Oi?
Uma cláusula.
Tem uma cláusula lá de uma multa muito grande para ele sair. Então, se ele sair, paga uma multa muito grande se ele pedir demissão. Se o Benfica demitir ele, também paga uma multa muito grande. O presidente pode sofrer impeachment se demitir o Jesus agora. Então, eles têm que ir levando lá. E é isso. E o Jesus está levando do jeito que dá com esse plano B, né? Esperando aqui o Flamengo. Já, Agora o Flamengo conquistou esse título com o Rogério Ceni, então já tá seguindo com as próprias pernas aqui. Mas apesar do Rogério Ceni ter tido uma parcela de responsabilidade nesse título, sim, né, com a mudança lá na zaga, com o Arão entrando na zaga e tal, mas não é a mesma coisa que foi com Jesus, não é o mesmo, não é de encher os olhos, né, esse time do Flamengo, tanto que foi campeão com derrota. É, eu acredito que ele vai, pode acabar voltando, sim. É, no primeiro momento aqui que o Rogério Ceni aí deslizar, né, nesse campeonato carioca, eu acho que assim que tiver a oportunidade, eu acredito que ele possa voltar, sim, mas vamos ver. E espero que enquanto isso ele ajude a humanidade.
Rapaz, engraçado que o Diogo fez, né, todo um recorte aí do momento da conjuntura atual de Jesus, mas só pro final fala do sentimento real que ele quer, né? Que Jesus volta. É só isso.
O que você acha? O que você acha? Que o presidente do Flamengo, o Landim, ele tá desconversando. Na verdade, ele também tem o mesmo sentimento do Diego, do Diogo, perdão, de imaginar aí que o Flamengo possa ter Jorge Jesus de volta, de repente aí com essa rescisão contratual com o Benfica, mas também tem esse relacionamento abusivo, né, do Benfica e de Jesus, porque quem romper a relação paga uma multa absurda, né? Então eles ficam se aguentando ali até onde vai dar também, não sei como anda o clima lá no clube lusitano. O que é que você acha, Matheus?
Pois é, Jales, assim, eu posso estar enganado, mas na história do futebol eu nunca vi esse nível de pressão da diretoria para o técnico dar bons resultados, né? E o que se coloca aí na mídia é que botaram ele na parede, né? Você tem que levar para a Champions, né? E pelo menos assim, na última temporada, o time de Jesus não mostra capacidade para isso, não, viu? É um time que vacila sempre, é um time que em momentos decisivos não dá resultado. Então, assim, se fala, né, a mídia tradicional brasileira, né, essa mídia mais sensacionalista mesmo, vamos dizer assim, do esportiva, tem falado que Jesus tem começado a conversar com a família uma volta ao Rio, né? Não tem nenhuma fonte real sobre isso, mas se especula isso na internet, na mídia aí, né? E eu acho possível. Eu acho possível, eu acho que ele não, comparado ao ano dele do Flamengo, não teve nem um pouco daquela glória eterna, né? Teve nem um pouco daquele charme, daquela beleza. Eu acho que ele sente que poderia estar rendendo bem mais no Brasil. Acho
ele
possível,
sim. Ele se arrependeu de ir embora.
Eu acredito, sim, que Jesus queria voltar.
Você acha, Emanuel, que ele se arrependeu? Que existe esse sentimento aí que o Diogo tá falando aí? Como você pensa essa situação aí, Flamengo, Benfica, Jorge Jesus e o Rogério Ceni também aí por fora dessa relação? Como é que fica? O que é que você acha, Manuel?
É o seguinte, eu vou ser obrigado a discordar aí do flamenguista e do palmeirense, tá certo? Porque assim, segundo palavras do próprio Marcos Braz, quando foi perguntado sobre Jorge Jesus no Flamengo recentemente, né, depois do título, ele falou assim, abre aspas, seria de um amadorismo, uma burrice sem tamanho. Desculpe, não sou burro nem amador. Isso aí quem falou foi um dos diretores, se eu não me engano, é o homem das compras do Flamengo, né?
Marco,
é o cara
Braz,
que vai... Isso, que vai atrás, falou... que compra...
Mas ele falou isso antes da final contra o São Paulo, né? Ele falou isso na situação ali que estava um jogo da final do São Paulo e falou, seria muita burrice falar isso nesse momento atual que a gente ainda tem um jogo aí para conquistar o título.
Falou isso antes do jogo do São Paulo, um dia antes do jogo do São Paulo, mas enfim, eu acho que não mudou muito não, né, o pensamento de Marcos Braz, ganhou o título, Rogério Ceni ainda tem um contrato aí para cumprir, a multa rescisória de Jorge Jesus, quem quiser botar a mão no bolso, é 65 milhões de reais, né, aumentou 10 vezes, saiu do Flamengo com uma rescisóriazinha de 6, ponto alguma coisa, milhões, e aumentou 10 vezes aí essa multa para tirar o homem de lá. E foi isso, o presidente do Benfica falou que quer que ele ganhe uma Champions, né, de todo jeito, para ele continuar o trabalho que ele exerce lá no Benfica. Não sei que trabalho é esse que o povo tá vendo, porque o time
só tem uma jogada. Então ele não quer nem a vaga na Champions, ele quer que ele ganhe a Champions, é isso?
Exatamente, ele pediu uma Champions. Foi, é isso que o presidente do Benfica pediu, é, mas eu não acho um absurdo não, quando você traz um técnico que ganhou tudo ano passado, aí você só pede para ele repetir a coisa e se torna assim tão difícil.
Mas são dois cenários completamente diferentes, né? Vamos e convenhamos, a gente pegar as competições da Conmebol e as competições da UEFA, é muito difícil você querer que...
E outra, né, se a gente... Vou criar um parâmetro aqui, abstraindo um pouco a realidade, o Flamengo numa Champions seria o quê? Tem o Arsenal de Fogo e um PSG, digamos aí.
Eu diria o Sevilla.
Menos? Seria um Sevilla. Eu diria o Málaga.
O Flamengo, na conjuntura da Libertadores, não tá pra elite da Champions.
E você acha que a Liga Europa é pouca coisa? O Sevilla é campeão da Liga Europa, amigo.
O Flamengo vai pra Liga Europa. Se o Flamengo fosse pra uma competição internacional da Europa, jogaria bem.
Não, vocês não entenderam. Eu tô falando do poder de fogo do Flamengo com a realidade de Libertadores.
Aí é incontestável.
Então, Jesus, dentro da realidade da Libertadores, não tava com o Benfica.
A gente traz. Na realidade da Libertadores, ele tava com o Maia.
Pra mim, ele tava com o Barcelona no Equador, na Libertadores, passando com. É isso,
mas falando essa questão do Flamengo disputar a Champions, ontem eu vi uma notícia interessante que o Flamengo começou a pensar, mais do que pensar, já começou a agir sobre comprar um clube europeu e começar a atuar na Europa também, como um clube B do Flamengo na Europa. Então é possível que a gente possa estar discutindo no futuro o Flamengo na Champions também.
Olha só essa história aí. Vocês estão de brincadeira.
Pode crer. Mas aí, só terminando aí o meu comentário. Claro. Eu não acredito não que Jorge Jesus vai vir pro Flamengo mais não. O Atlético tentou ir atrás, né, pra comprar ele, agora recentemente também. E aí, ouviu, né? Como o Diogo falou aí, ouviu o valor aí da multa. Não, tem uma multinha aqui, viu? Se quiser levar o menino. E aí o Atlético disse, não quero não, obrigado. É uma multa considerável, né? São dois prêmios de campeonato brasileiro de uma vez, que tem que ir só pra multa de Jorge Jesus. O Flamengo tá com dificuldade de pagar a premiação do brasileiro pros jogadores. Inclusive, eu ouvi dizer que vai ter que vender um titular. E aí, como é que a gente fica nessa história toda aí, né? E só pra acabar aqui, Botafogo Esperança. Eu vou falar uma notícia aqui do Botafogo Esperança. Honda comprou 50 pacotes de sócio-torcedor VIP e doou ao Botafogo de volta, certo?
A grande Honda aí pra fazer.
Só veio receber o dinheiro e vazou, né? O grande Honda aí, o cara de 50
tá
mais...
que já recebeu.
Devolvendo aí parte do seu salário pro Botafogo pra ver se ajuda o time a sair dessa foto, né?
Rapaz, pega aí, né? A cultura e a safadeza brasileira se aproveitando da...
Não, você quer falar de cultura e safadeza? Vamos falar do Barça Gate, então. Barça Gate, escândalo envolvendo o clube catalão vira caso de polícia com a prisão do ex-presidente Bartolomeu. É, cara, você quer falar de caso de polícia? Nesta semana, a imprensa esportiva chegou a mais um capítulo do escândalo das redes sociais envolvendo o Barcelona, o chamado Barça Gate. Desta vez, o ex-presidente José Maria Bartolomeu foi preso nas dependências dos escritórios do clube catalão. A acusação é de que os então mandatários do clube, na época, contrataram a empresa E3 Ventures para defender Bartolomeu e criticar atletas como Lionel Messi, Gerard Piquet e Xavi nas redes sociais. Como resultado da crise que estourou há mais de um ano, o presidente caiu, Messi quase foi embora do Camp Nou e prisões agora estão sendo efetuadas. Vivendo uma das piores fases de sua história, o Barcelona amarga uma posição mediana na classificação do Campeonato Espanhol e está fora da disputa do título nesta temporada. Matheus de Júlio.
Ô, Jales, que loucura, né? Em nível de... Porque assim, né? A gente sabe o tamanho de Messi. A gente sabe o que é Messi pro Barcelona. E esse tipo de movimento aí, de busca, né? Isso é fome pro poder, né? De busca de influência. E assim, né? Pra não entrar mais em maiores detalhes, olha o resultado aí, né? O que é o Barcelona hoje, né? A gente vê Messi muitas vezes jogando sem gosto, assim, no sentido de pelo amor ao Barça, como a gente já chegou a ver em 2013, 2014, 2012, aquela coisa, eu sou Barcelona, eu não vejo mais em Messi.
Decadência do Barça.
A gente vê em alguns momentos Messi tendo jogos espetaculares, porque ele entrega isso, ele é isso, né? O cara é extremamente inteligente, né? Mas ver ele jogando com aquele carinho com a camisa do Barcelona, isso não existe mais. Deixa aí pros amigos ir comentando e vou pitacando um pouquinho também.
Boa, boa. Diogo Coelho, o que é que você acha dessa situação, meu querido?
Quando eu vi a notícia, eu fiquei feliz, particularmente, porque isso é uma prática, né? Essa contratação de influenciar nas mídias digitais, né? É uma prática que ficou conhecida nas eleições do Trump e do Bolsonaro, né? Os dois usaram muito essa tática para conseguir se eleger. E durante anos foram fazendo esse trabalho aí nas mídias de usando essas redes sociais, né, como massa de manobra, conquistando pessoas que eram ignorantes no assunto e haters, né, que entram nessa onda onde os robôs, né, vão fazendo trabalho ali e depois as pessoas entram na onda e aí vira uma coisa grande. Então eu fico feliz com essa prisão lá, quer dizer que estão fazendo alguma coisa contra isso e espero que isso venha para cá também, que isso se propague no resto do mundo, não fique só por lá. E também não é de hoje lá que o Barça tem problemas, além dessa agora, ele já de algum tempo a torcida e o povo catalão, né, critica e questiona lá os altos custos do clube em meio a tantas dificuldades financeiras da cidade e do país da Espanha lá, né? Da Espanha. Então acho que isso, o Barça tá caminhando, né, para anos difíceis aí, depois dessa era gloriosa. E a Espanha acho que também, então...
É verdade, né, Diogo?
Vem mudanças à vista aí, principalmente na hegemonia dos grandes clubes.
Isso, eu percebo isso, né? Tem uma projeção de que esse ciclo, né, de, digamos, de glamour, de poder, né, de Barça e Real Madrid, aparentemente, no horizonte, não vai ser assim, né? Vai ver aí, talvez, novos clubes protagonizando, né?
O Atlético já tá lá em primeiro agora, o Atlético já deve ganhar isso.
O Sevilla também tá aparecendo, né? Mais.
Sim.
E aparentemente o Manchester City vai ser um dos grandes nomes na Europa agora, né? O PSG também se apresenta aí com um projeto globalizado. E aí vai ficando um Barça e Real Madrid aí como um outro momento, né? Um momento com o ciclo que tá se fechando.
Vai pensando dessa maneira assim. Você tem fundamento, Matheus, mas eu também compartilho da opinião que o Diogo falou aí, de que é bom a gente ver uma notícia dessa, né? Uma figura que estava praticando essa espécie de manipulação midiática, como o presidente do Barça lá, o Bartolomeu, estava fazendo. Ele ser preso por conta disso é um ato louvável. A gente vê aí o Trump, o Bolsonaro, essas figuras poderosas que utilizaram as redes sociais para manipular a opinião pública, e o Bartolomeu tentou fazer a mesma coisa com o Barcelona na Espanha, numa escala menor, obviamente, no universo esportivo e não na política, mas isso influencia na política do andamento do clube catalão, né? Então, Diogo Coelho acertou nesses comentários, e eu gostaria de ouvir também o meu querido Emmanuel Reis, o nosso boy dos bets, falando sobre esse fim de era Messi, esse escândalo do Barça Gate. O que é que você acha de toda essa situação no futebol espanhol, Emmanuel?
Contratou um fofoqueiro para falar de Messi e da família, né? Nas redes sociais, de Messi, inclusive, da família de Messi. Falou da mulher dele, dos filhos, de vó, não sei o quê, enfim.
Logo de quem, né?
Logo do cara do... Foi um dos, né? Um dos alvos, o principal alvo, né? Foi Messi. Mas aí, esse ano, se eu não me engano, foi ano passado, isso. Esse ano não teve futebol ainda, até esse nível, não chegar nisso. Ano passado, 6 diretores do Barcelona pediram demissão, né? Conselheiros, que diga. Pediram demissão por não concordar com algumas coisas dessa coisa dessa era Bartomeu. E aí ele é pego nesse escândalo, né? Cai nesse escândalo aí do Barça Gate, é preso, né? é um cara que vai estar fora da sociedade agora por causa de um escândalo de futebol, né? É uma coisa que tá virando moda. E se vier aqui pro Brasil, rapaz, Diogo, não peça aqui no Brasil não, viu? Eu conheço um certo time aí que é macomunado, como diz o doido, assim, com arbitragem, viu? E se vier desmembrar um escândalo aqui, vai ser preso uma galera. E aí, é isso, né? A gente vê mais um escândalo do futebol aí, chegando a vamos dizer assim, à luz da resolução, né? Com a primeira prisão aí desse cara, o cara pagou 6 milhões de reais por ano, né? Pra essa empresa, cerca de 6 milhões, né? 1 milhão de euros. 6 milhões de algum quebrado aí. É, por ano, pra xingar Messi. Não, 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 não tem muita... E agora, Messi vai...
A que ponto chegamos?
E o Barcelona é o único time que eu não vejo com expectativa de futuro, né? Próximo, pelo menos. Não anunciou nenhuma grande contratação ainda. Aliás, anunciou que Messi vai estar livre e ele vai poder escolher o destino dele. Ou seja, ele anuncia que vai retirar o maior talento, né, do seu clube atualmente. Os outros grandes clubes já anunciaram alguns nomes.
Vai sair de graça, inclusive.
E isso, vai sair de graça. Se eu não me engano, a rescisória dele é 5 bilhões, né? 4, conta alguma coisa, bilhões, né? Agora, se fosse pra sair agora, não é a rescisória, não, é um conjunto de coisas aí que tem, né? De cláusulas. Mas vai poder sair de graça. E eu acho que um dos prováveis destinos de Messi, tô com a galera aí, é o Manchester City. É um time também que vem se armando muito bem, né?
Eu espero que ele vá pro PSG, torço pra ele ir pro PSG.
Mas eu acredito que ele não vai pro PSG, não. Ele não vai querer se anular agora, não.
Esses times precisam de Messi?
O Manchester City precisa de Messi. Precisa de Messi. O Manchester City precisa de Messi.
O PSG, o Manchester City precisa?
O Manchester City precisa de Messi. O Manchester City é um time que tem uma certa dificuldade na armação de jogada. E a gente vê isso, assim, no prejuízo de Gabriel Jesus, né? Ele não é um titular, mesmo marca muitos gols, mesmo assim, mas falta aquele elemento de ligar o pra mim, De Bruyne é insuficiente pra isso. De Bruyne é um cara com a característica mais de chegar pro gol, bater pro gol mesmo. Eu acho que o Manchester City necessita, sim, de um talento mais altruísta como o Messi, né? O cara que chega na beira do gol e dá aquele passezinho maroto, livrando o goleiro. E quem tá chegando ali pra bater a bola encarna o velho Boetô, né? Pra mandar a bola pra dentro e fazer aquela dupla de sucesso.
Eu acho que o Messi no City, ele realmente faria a diferença, porque se a gente tem um De Bruyne, como o Emanuel falou aí, e o De Bruyne, ele é o garçom da Premier League, né? O cara que é líder em assistências na Premier League, ele é um dos líderes de assistências também na Champions League. Então, o cara que passa a bola, que dá aquele passe açucarado como o De Bruyne, com um finalizador da envergadura de Messi, o Manchester City chegaria realmente em um outro nível, né, pessoal?
Então, mas a minha visão é uma visão um pouco diferente dessa. Eu concordo com isso aí, mas a minha visão é deixar De Bruyne mais solto para fazer esse papel de finalizador, tá entendendo? Eu acho que eu vejo que falta isso, falta uma liberdade maior para De Bruyne sair desse papel de ficar distribuindo bola. E eu acho que Messi é um cara que se sente feliz fazendo isso, né? Uma jogada individual, distribuindo a bola por ali e tal. Enfim, eu acho que ia unir o útil ao agradável no time do City. Talvez o City começasse a desmanchar daí, né?
Mesmo com a idade mais avançada, o Messi faz a diferença em qualquer time hoje, né? Ele tem a bola no pé ali que ninguém pega, e é a diferença no meio de campo em qualquer time hoje em dia.
Pessoal, são
acho que até o Flamengo tá montando. O Flamengo tá montando a comitiva para ir lá buscar o Messi também.
Né, cada um que dê seu lance aí, né?
O Flamengo já teve em posse sua um primo de Messi, né? Foi o mais próximo de Messi que o Flamengo chegou. Mas também o Bahia chegou próximo. Olha, o Vitória chegou próximo de Messi, o Bahia chegou próximo de Messi. Times que chegaram na família de Messi aqui no Brasil.
Craque por craque, até Garrincha já vestiu a camisa do 13 pro Futebol Clube aí no jogo de
exibição. Olha,
por isso não quer dizer muita coisa, não, né?
Só para voltar um pouco a questão do Messi aqui, que eu fiquei matutando, eu tenho maior vontade, viu? Maior vontade, assim, É legal você ver um ciclo bonito, uma história bonita de um jogador como Messi, Barcelona, né? É, com o próprio Totti e... esqueci o nome do clube que ele se eternizou.
Roma.
É, então...
Sene mesmo com São Paulo, né?
Sene São Paulo, também. Por que não? Mas, assim, eu acho que a história do Messi com o Barça já deu, cara. Eu gostaria muito de ver o Messi disputando a Premier League, cara. Poxa, e esse seria o ato da Premier League. Eu acho que a galera sabe disso. É isso que a Premier League espera. Ver Messi já competindo lá.
Vamos esperar aí, então, essas cenas dos próximos capítulos aí. Será que o Messi vai para a Premier League? Esses resquícios aí, esses cacos de Barça Gay para juntar depois aí o Barcelona. Será que ele vai conseguir se reorganizar depois desse escândalo? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a gente finaliza esse segundo bloco do Rifando a Bola e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna com mais uma quentinha do Fofoca de Gandula e os nossos palpites. E se liga na dica, né, Manoel Veiga?
Exatamente. Eu ainda quero ver Messi na Desportivo Guarabira.
Boa! Até daqui a pouco, a gente volta já.
Sonhar não custa nada.